Aqui estão perguntando qual é a relação entre ERCS e a Casa Fraternidade da Paz, em Maiorca. Porque nós estamos, neste momento, estimulando e implantando na Casa Fraternidade da Paz, em Maiorca, um núcleo e um grupo que deve proporcionar o aparecimento de um monastério eremítico na Europa. Nesta Casa Fraternidade da Paz, o que está previsto é que haja colaboradores, que haja servidores e que haja seres orantes. E este conjunto de trabalhos, de atividades, deveria fundar um monastério eremítico lá em Portugal. O que se entende por colaborador da Casa Fraternidade da Paz são aqueles seres que frequentam a casa ou que colaboram com a casa, podem ser de qualquer país, porque Maiorca é um lugar internacional e onde se chega com muita facilidade. Então, esses colaboradores vão lá não só para manter, para colaborar, mas para irem se preparando para aquilo que se chama celibato. Celibato não só físico, mas celibato mental, para que haja um início de preparação de almas para a nova raça e para a nova terra. E esses colaboradores devem ter esta aspiração de viver em celibato, se ainda não vivem, porque isto é fundamental para que haja uma reforma genética na humanidade. E isto seria um princípio, seria uma facilitação. Agora, os servidores já é outro tipo de ser ali. O servidor é aquele que está se preparando para a vida monástica, para a lei monástica. Então, um colaborador pode não estar se preparando para a vida monástica, mas o servidor sim. Por isso há uma diferença entre esses dois tipos de seres que podem estar lá. E depois os seres orantes, que se dispõem a ter lá uma vida de oração, que a casa deve organizar, porque nós estamos todos informados que o que mais o planeta necessita agora, neste momento, é de oração. Então, qualquer núcleo espiritual que se faça deve estar muito baseado numa oração regular. E lá, logo que a casa foi fundada, estabeleceu-se, ou melhor, reconheceu-se 7 princípios de vida ali. O primeiro princípio é a devoção, mas uma devoção tão exercida, uma devoção que deve ser tão estimulada para que o apego ao mundo material, às coisas materiais, o apego à vida humana vá se dissolvendo. E o amor que deve surgir nas pessoas, que deve ser exercido pelas pessoas, vivido pelas pessoas, a humildade, a unidade grupal, a fraternidade e a luz. Então são coisas muito simples de se compreender, mas não muito simples de se viver. Então ali deve ter um certo número de pessoas maduras espiritualmente para que esses princípios possam ser desenvolvidos, possam ser vividos por aqueles que chegam, mesmo que cheguem por pouco tempo, por curtos períodos. Então eu vou repetir esses 7 princípios, que não fomos nós que criamos, mas que foram as hierarquias que estão ali velando pelo trabalho. Devoção ardente, isto é, uma devoção que vá dissolvendo todos os apegos ao material, à vida humana, ao mundo, o amor, a humildade, a unidade grupal, unidade grupal sem barreiras, diz o princípio. A fraternidade como uma forma das almas se elevarem. Então ali as almas não vão se elevar por nenhum exercício espiritual, mas pela fraternidade. E fraternidade, se for bem desenvolvida, não é só algo que diga respeito ao nosso contato com o ser humano, não? Nosso contato fraterno com o ser humano, mas o nosso contato com todos os reinos, com todos os reinos da natureza. A luz, luz da alma, então, seres muito atentos ao trabalho com a própria alma, para que ali comece a irradiar alguma luz. E outro princípio, que foi intitulado princípio, é Samana. Samana porque esta entidade é aquela que inspira a vida monástica, aquela que inspira aqueles que querem viver a lei monástica. Então Samana tem tantos aspectos, mas ali na Casa Fraternidade da Paz, um aspecto predominante dele é inspirar para que a energia monástica se implante, seja vivida. Então isto seria, em poucas palavras, a Casa Fraternidade da Paz, que é um dos nossos trabalhos nesse momento. E houve uma comunicação de uma das hierarquias que disse que no planeta nós teríamos os devotos, teríamos os contemplativos e teríamos os monges. Então aqui já estava falando num grau um pouquinho mais elevado de nível de vida ali. E esses monges que podem ir sendo atraídos ou estimulados ou formados, esses monges devem ter uma vocação eremítica e devem ir compor um monastério eremítico. Então ali existe um programa, ali existe uma tarefa que nós estamos fazendo todo o possível para desenvolver e para cumprir. Ali já existem alguns membros de Figueira que estão lá se dedicando ao trabalho e a casa está aberta à visitação de todos. Os devotos ali são seres que estão antecipando, estão num grau anterior ao grau de monge eremita. Então tem toda uma linha eremítica ali a ser desenvolvida. Vocês sabem que esta linha eremítica é muito rara, não é muito comum se encontrar um verdadeiro eremita. O eremita não está vivendo para si. O eremita não está vivendo para o mundo. O eremita está vivendo uma busca interna de Deus. O eremita é nômade, não tem lugar fixo, internamente, externamente também, porque ele está buscando algo. Está buscando. Então esta vida eremítica é uma vida de busca, mas não em grupo. Um eremita não vive em grupo. Pode haver um monastério eremítico, no qual eles estejam numa mesma área, mas a vida deles não é em grupo. Então, podem até viver na mesma área, mas isto não quer dizer que se relacionem como em outras disciplinas ou em outras formas de vida nós nos relacionamos. O eremita não deve ter relação com nenhum outro. A relação dele é com Deus só, mais nada. Então é uma linha muito rara. Se é verdadeira, é muito rara. Então é por isso que nós temos como tarefa fundar monastérios eremíticos, porque são os mais raros. Muito raro um verdadeiro monastério eremita, como é muito raro um verdadeiro eremita. Mas é um desafio isto. E há muitas almas que necessitam desta vida quando encarnadas, almas que estão, às vezes, aí pelo mundo, ou que não encontraram a sua forma. Enfim, isto tudo tem uma semente ali em Maiorca, para ser desenvolvida lá em Portugal. A pessoa perguntou qual é a relação entre ERX e a Casa Fraternidade da Paz. É uma relação de trabalho, no sentido que todos esses centros, todos esses núcleos trabalham juntos, embora tenham características bem diferentes, embora não tenham uma ligação explícita. E ERX é algo que diz respeito e que interessa internamente, espiritualmente, para aqueles que estão formando em si a ligação entre o corpo, a alma e o corpo de luz. Para você estar fazendo um trabalho corporal, um trabalho de corpo com alma, buscando ligação com a alma, eu não sei se ERX é o que vai interessar esta pessoa. A pessoa vai ficando coligada com ERX, a pessoa vai compreendendo ERX e vai internamente se aproximando de ERX, é quando ela já está fazendo a ligação com o corpo de luz. ERX diz respeito àqueles que já estão lidando com o corpo de luz, ou o corpo de luz em formação, ou o corpo de luz em pré-formação, e a energia de ERX faz esta ligação, ser consciente com alma e com corpo de luz. Isto é o trabalho elementar em ERX, é o trabalho básico em ERX. Então, em ERX, quem chega lá e não está com nenhuma perspectiva de corpo de luz, não tem interesse por aquilo, não faz ligação com aquilo. A ligação está justamente quando o indivíduo está necessitando de se relacionar com o próprio corpo de luz, que deve estar se fortalecendo, pode estar nascendo, pode estar se desenvolvendo. O corpo de luz já deve ser algo que está acontecendo no indivíduo. É aí que ele vai realmente compreender ERX, que ele vai sentir ERX. Antes disso, ele não sente. Ele vê luzes, ele acha bonito, ele sabe o que quer dizer e tudo isso, mas não sente, não sente. Nós sentimos ERX é com o corpo de luz. E a alma já com este corpo de luz sobre ela. Então, é um núcleo de libertação de forças materiais para nós. Quando nós estamos com o corpo de luz presente, ou já semi-presente, nós temos uma necessidade profunda, uma necessidade consciente mesmo, de nos libertarmos de forças e dos raios materiais. Nós estamos necessitando dos raios imateriais. É aí que, quando encontramos ERX, dizemos: isto é que eu procurava internamente. Então, ERX não é um local turístico, não adianta você ir lá porque você não sente aquilo. Você vê, acha bonito e tudo, mas não sente, não percebe. Porque precisa a energia do corpo de luz presente para você estar diante daquilo de uma forma mais consciente e mais coligado. Herques não é um centro planetário dos mais simples. Herques reúne no seu núcleo vários princípios da criação. Herques não representa um princípio só. Herques não representa um trabalho só. Assim, o que você vai fazer em Herques? Vou fazer isto. Não. Lá em Herques se reúnem muitos princípios. É complexo como centro planetário. Esses princípios que para nós, na nossa compreensão, são isolados, são princípios separados, lá em Herques são unidos em um só. Claro que Herques não é totalmente conhecido dos seres da superfície, porque reúne muitos princípios, e é preciso que a gente tenha uma percepção desses princípios para estar se coligando ali. Pelo que conhecemos, pelo que compreendemos, um desses princípios é a ciência, mas não essa ciência terrestre, é a ciência cósmica. Então nós temos no planeta um centro que representa a ciência cósmica. Então veja como a nossa ciência está dormindo, porque nem sabe, nem percebe, não tem contato com um núcleo no planeta de ciência cósmica e que se reflete na superfície. Então veja a pesquisa científica que campo teria ali. Agora, um outro princípio, além da ciência cósmica, ali existe o princípio de que os universos se relacionam, os universos, não só o nosso universo. Os universos que existem se relacionam. Isso está na consciência de Herques. Portanto, ali existe a energia da onipresença, existe a energia que faz perceber que tudo está presente, que nada é ausente e que nós podemos estar também com a nossa consciência bem mais ampla através deste raio imaterial da onipresença. Agora, vontade e poder e amor-sabedoria também são dois raios normais em Herques. Há aqueles que sentem Herques mais como vontade, como poder. Outros que sentem mais como amor-sabedoria. Mas ambos os raios, ambas as energias estão ali muito ativas. Agora, outra coisa que Herques representa e que para nós não é muito usual, que nós não usufruímos isto de Herques ainda, é aquilo que é chamado de ciência telepática. Telepatia é uma ciência, mas não essa telepatia mental. Ali é uma telepatia que pode nos coligar com o plano astral cósmico, que é um plano do universo, um plano do cosmos, que está imediatamente depois do mais alto plano da evolução humana, que é o plano divino. Então, o nosso plano divino, que é o nosso nível mais alto, a partir daí começa o astral cósmico. E Herques tem a forma de nos formar como telepatas, porque nós não estamos no astral cósmico, não? Nós estamos na evolução humana que vai do físico ao nível divino. E Herques contém a ciência telepática para nós contatarmos o astral cósmico. No astral cósmico estão polarizados muitos seres da hierarquia planetária. Então, a telepatia com o astral cósmico é uma necessidade de todos os seres evoluídos, porque tem que fazer um contato com o astral cósmico, que não é um nível da nossa evolução, está além. Mas telepaticamente, Hermes dá esta possibilidade. Telepaticamente é possível, porque Hermes desenvolve isto na humanidade. Isto é, nesse caso seria a humanidade não da superfície, porque na superfície isso tudo está muito cru, muito primitivo. Telepatia aqui é coisa de transmissão mental, é coisa de transmissão emocional. Nós não temos uma relação com esse tipo de telepatia. E Hermes aguarda que a gente esteja desperto, que a gente esteja em condições de receber esse ensinamento, de ter este treinamento para termos esta telepatia com o astral cósmico. E isso é a ciência telepática ali que está disponível para a humanidade. Claro que, como se falava no início, Hermes trabalha fundamentalmente a nossa relação consciente com o corpo de luz. Não só a nossa relação com a alma, mas a nossa relação com o corpo de luz. De forma que esse contato interno com Hermes, essa relação que nós podemos ter com Hermes, tem profundas repercussões. Em Hermes, nós temos uma entidade que conhecemos muito de nome e que, quando trabalhamos com os espelhos ou quando nos formamos com os espelhos, temos esta entidade no nosso trabalho, que é Taikuma. E em Hermes, claro que Taikuma deve ter muitas funções, mas Taikuma, entre as funções que tem e que nós conhecemos, estabelece a nossa relação com o raio da onipresença, porque Taikuma é onipresente, e o trabalho ali, entre tantos outros, entre o trabalho dos espelhos e tudo isso, seria esta relação com a onipresença. E nesse trabalho é usado o primeiro raio. É usado o raio da vontade e poder. Taikuma, que representa tantas energias, em Hermes ela representa a energia da vontade e poder. Porque esta energia da vontade e poder é muito importante, muito essencial nesta operação resgate que está se dando na Terra já há algum tempo, resgate de almas, não resgate de mônadas. E esta operação resgate é muito afim com o primeiro raio. E Taikuma, de uma certa forma, tem isto tudo lá em Hermes como campo de serviço. A nossa relação com Hermes é essa. E o livro de Hermes, o livro sobre Hermes, fala de muitas outras formas de contato com Hermes, mas não enfoca exatamente desta forma, como nós dissemos aqui. Então, o livro é como uma pequena introdução, um pequeno contato. E se nós, através do livro, encontramos os nossos pontos em comum com aquele centro planetário, existe sim a possibilidade de nós irmos sendo preparados nestas coisas, por Hermes, pelo centro planetário. Muitas vezes nós abordamos este assunto de Hermes, não? Em diferentes ciclos de estudos, mas agora temos esta aproximação um pouco diferente, um pouco mais avançada, porque já temos uma certa compreensão para estas coisas.